Olá, muito boa tarde. O presidente do Governo Regional comprometeu-se a promover a valorização e dignificação dos bombeiros através da adoção de políticas públicas. José Bolieiro presidiu as comemorações do 38º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória, onde renovou o compromisso a trabalhar para o Estatuto Social do Bombeiro dos Açores.
Trabalharemos afincadamente em diálogo e consideração, como aliás está em curso, para a definição deste estatuto e, por que não, incluir melhores soluções de cooperação técnico-financeira entre o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores e as Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários e o Serviço Regional de Saúde.
José Bolieiro referiu ainda que está previsto até ao final do ano ou início de 2023 entregar à Corporação dos Bombeiros da Praia da Vitória dois conjuntos de equipamentos de proteção individual para combate a incêndios. No âmbito da mesma cerimónia, José Bolieiro revelou que o presidente da Proteção Civil dos Açores está de saída. Eduardo Faria pediu dispensa e aguarda para ser substituído. Bolieiro deixou elogios ao responsável pela Proteção Civil, destacando o combate à pandemia e, mais recentemente, a resposta no âmbito da crise sismovolcânica em São Jorge.
Aceito-lhe, exclusivamente por razões de assistência familiar indispensável, de dispensa da missa. E nós, com total compreensão, aliás, humano, assim paramos, mas falamos também com o orgulho e a sentido de justiça de um reconhecimento penhorado pelo seu empenho e dedicação ao longo destes anos no Serviço Regional de Proteção Civil dos Açores, a capacidade de coordenação revelada, a influência pelo prestígio pessoal em avocar e convocar tantas outras instituições dentro do regional, nacional, para suficiência de meios em prontidão da resposta numa situação nunca antes experimentada, merece o meu aplauso, o meu reconhecimento, meu louvor.
José Manuel Bolieiro, presidente do Governo Regional, em declarações no âmbito da cerimónia do 38º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória. O Centro de Informação e Vigilância Sismovolcânica dos Açores informou que ontem, pelas 12 horas e 7 minutos, foi registado um sismo com magnitude de 2.5 na escala de Richter e epicentro a cerca de 10 km a sudeste de Água Retorta, na Ilha de São Miguel. De acordo com a informação disponível até o momento, o sismo foi sentido com intensidade máxima de 3 na escala de Mercalli modificada na freguesia da Povoação, no Conselho de Povoação. No sábado, o Civisa informou que pelas 8 horas e 39 minutos foi registado um sismo com magnitude de 1.7 na escala de Richter e epicentro a cerca de 2 km a noroeste das 12 Ribeiras, na Ilha Terceira. O sismo foi sentido com intensidade máxima de 3.4 na escala de Mercalli modificada na freguesia da Serreta, no Conselho de Angra do Heroísmo. A secretária-geral da Associação Nacional de Voluntários de Proteção Civil defendeu que o poder político demora sempre a aderir à cultura de risco e a ver vantagens na necessidade de se trabalhar em rede. Maria Anderson falava à margem do primeiro seminário da Macaronésia, Cidades Resilientes, realizado no âmbito da Iniciativa das Nações Unidas para a Redução de Desastres, Cidades Resilientes em Ponta Delgada, uma iniciativa que se associa à efeméride dos 500 anos do sismo de Vila Franca do Campo, na Ilha de São Miguel. Maria Anderson sublinhou que a participação de todos é uma mais-valia.
A participação de todos contribui também para que eles tenham uma melhor ação, que os políticos tenham uma melhor ação, respondam mais àquilo, se aproximem daquilo que são as necessidades reais. Os riscos fazem parte do nosso dia-a-dia, não devemos considerá-los como uma externalidade, mas como algo que faz parte do nosso cotidiano. Temos que questionar, temos que propor e é esse, isso é mais ou menos o objetivo deste primeiro seminário, que gostávamos que fosse aqui nos Açores, porque temos todas as razões para mostrar como fazemos.
Por seu lado, Sónia Machado, do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, apresentou as vantagens da aplicação criada pelo organismo para promover uma cultura de segurança, sublinhando outras iniciativas, como os clubes de proteção civil, a par do projeto do idoso em segurança para maiores de 65 anos.
Uma pessoa que tenha dúvida daquilo que pode fazer em caso de sismo, como é que pode, por exemplo, preparar o seu kit de emergência, ou que tipos de locais são considerados seguros ou perigosos, pode consultar esta aplicação sem ter que estar a consultar outros meios de informação. Nós achamos sempre que as coisas acontecem na casa dos outros, ou que isso acontece noutros países, e portanto acabam por descurar um bocadinho aquilo que devia ser a sua responsabilidade nesta matéria. Sei que temos um longo caminho pela frente, sei que estaremos talvez, comparativamente a outros países, num nível inferior de sensibilização, mas sim, nos últimos 20 anos, acho que as pessoas estão melhor preparadas para uma situação de acidente grave ou catástrofe.
Através desta aplicação, pode ainda aceder em tempo real ao que pode estar a acontecer na sua zona, como uma possível derrocada ou corte de estrada, a par de percursos alternativos para facilitar a sua deslocação. A aplicação permite ainda ativar o número de emergência 112 através de uma chamada realizada na aplicação, que tem a vantagem de a pessoa conseguir escolher desde logo o motivo na origem do contacto, como por exemplo um acidente ou doença súbita, entre outros motivos. O Exército apresenta um número elevado de empregabilidade. Quem o diz é o chefe do Estado-Maior do Comando da Zona Militar dos Açores, que falava à Atlântida em pleno dia do Exército. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
O tenente-coronel de artilharia, Luís Sardinha, diz que os jovens açorianos veem no Exército uma oportunidade no âmbito da formação e dos incentivos do regime voluntário de contrato.
Os jovens açorianos procuram a instituição militar, averiguam o que é o serviço militar. Nós facultamos todas essas informações sobre o que é o serviço militar nas diversas ilhas e presumo e temos consciência que há uma adesão aliada à dimensão da região autónoma. Com a introdução do regime de contrato especial no Exército, durante o presente ano, irão abrir-se portas à especialização em áreas técnicas que certamente vão reforçar a procura e o ingresso no Exército, porque o regime de contrato especial que se alarga até um período de contrato que pode ir até 12 anos e que durante esse período de 12 anos terá faculdade de promover formação de nível 4 do quadro nacional de qualificações, que já dá uma formação bastante alargada em termos técnico-profissionais para os militares após o seu período de serviço de contrato no Exército.
O responsável explica que tipo de formação militar é levada a cabo pelos jovens.
Eles terão uma formação militar adequada às suas especialidades. Se a especialidade for campanha, eles terão a formação ao nível de operações de combate, operações ofensivas, operações defensivas, nas diversas armas e serviços, a infantaria ou artilharia. Além dessas especialidades, se forem condutores, terão formação de condução de viaturas militares, sejam viaturas militares ligeiras, viaturas militares pesadas ou viaturas militares com atrelado. E, para além disso também, esses elementos, esses militares que poderão desempenhar funções, não dessas especialidades, mas de outras, ao nível do revestimento de víveres, ao nível das cozinhas, ao nível da alimentação, poderão também ter formação no âmbito logístico e de confecção, de alimentação, de preparação de manobra logística. Essa formação é facultada, vão ter formação no continente, na Escola dos Serviços ou na Escola das Armas, que lhes proporciona maiores qualificações para o futuro.
Questionado se há elementos suficientes no Exército nos Açores, o tenente-coronel diz que os efetivos fazem face às necessidades que são solicitadas. No entanto, refere que se houvesse mais, haveria uma dispersão mais alargada e conseguiam fazer as coisas de outra forma. Manter e garantir a resposta pronta a qualquer situação de crise ou outras emergências complexas é a grande preocupação do responsável. Para assinalar o dia, hoje vão ser realizadas palestras de divulgação sobre o regime de voluntário e o contrato e regime de contrato especial na Escola Básica e Secundária da Poação e Escola Básica e Secundária Armando Cortes Rodrigues em Vila Franca do Campo, na Maior Ilha Açoriana, e também na Escola Secundária Tomás de Borba em Angra do Heroísmo e na Escola Secundária Vitorino Mésio na Praia da Vitória, na Ilha de Lilás. O Dia do Exército celebra-se esta segunda-feira e assinala a data que se comemora a tomada de Lisboa aos muros em 1147 pelas tropas de Dom Afonso Henriques, patrono do exército português.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, considerou que Adriano Moreira deixa um legado de referência em Portugal, tendo inspirado várias gerações e a si próprio. O antigo presidente do CDS-PP morreu ontem aos 100 anos de idade.
O professor Adriano Moreira é, a seu ponto de vista intelectual, uma inspiração para várias gerações e para mim igualmente. O académico sábio, estudioso, um cidadão e um político de adaptação, com intervenção, fê-lo no velho regime e fê-lo em democracia, sempre com brilhantismo. Deixa por isso um legado de referência em Portugal. Fez também magníficas referências aos Açores. É dele a expressão de que os Açores são uma referência especial e relevante do eixo euromundista. E considerou mesmo os Açores como a principal relevância de Euroatlântico. Tenho por isso uma memória positiva do professor Adriano Moreira e um pesar pelo seu falecimento, deixando embora um legado importante.
Adriano Moreira foi ministro do Ultramar no período da ditadura e deputado e presidente do CDS-PP já na democracia, mantendo sempre a ligação à universidade e à reflexão em matéria de relações internacionais. Com 100 anos completados, a 6 de setembro passado, foi condecorado pelo Presidente da República em junho com a Grande Cruz da Ordem de Camões. Ora, para o líder do CDS Açores, Artur Lima, a sua morte deixa Portugal mais pobre.
A morte do professor Adriano Moreira, dos seus 100 anos, é uma grande perca para Portugal, para a Europa e também para o mundo, já que foi um grande estudioso da geoestratégia, um grande valor para o nosso país. Deixa uma marca indelével na cultura, na academia, na política, nas ciências, na sociedade em geral. Era um humanista de valores sólidos que muito deu a Portugal e que Portugal muito lhe deve, deu ao seu partido e por isso as sentidas condolências à sua família e deixa Portugal mais pobre.
Também Carlos César classificou Adriano Moreira como uma referência da vida política portuguesa, com o qual aprendeu sempre, mesmo quando não concordava. Segundo Carlos César, Adriano Moreira era uma personalidade que, depois de uma colaboração influente com o regime anterior, se encontrou com o Portugal Democrático, em que participou ativa e construtivamente.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Várias zonas da ilha de São Miguel ficaram, ao início da noite deste domingo, temporariamente sem fornecimento de energia elétrica. Isabel Barata, responsável da EDA, explicou que a falta de eletricidade se deveu a um problema técnico na central do Caldeirão, que obrigou a que tivessem de ser desligadas 16 linhas em toda a ilha. A responsável adiantou que o fornecimento de energia foi interrompido pelas 19h40 e acabou por ser reposto às 20h01. A interrupção do fornecimento de energia elétrica afetou zonas no Livramento, Porto Formoso, Rabo de Peixe, Capelas e São Vicente, entre outras localidades. A Ilha do Corvo está a promover um corte da iluminação pública para salvar os cagarros, uma ave marinha da Macaronésia, até o dia 10 de novembro. Numa iniciativa da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves e da Câmara Municipal do Corvo, que vai na sua quarta edição, no período mais crítico para a espécie, quando os juvenis abandonam o ninho, o Corvo desliga as luzes a partir das 21 horas para minimizar o impacto da poluição luminosa. Aquele organismo revela que este ano o apagão geral da iluminação pública será medido por um laboratório de poluição luminosa através da rede de fotómetros instalados no Corvo, que mede o brilho do céu e noites naturais.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Para terminar, nota para a presença do Presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, no 47º aniversário da Associação de Jovens da Fonte do Bastardo. O governante destacou que, pelas melhores razões, a Junta e o Clube estão nas bocas de todo o país. José Bolieiro declarou ser um enorme orgulho, gosto e honra estar presente na cerimónia que decorreu na tarde de ontem. O Presidente do Governo Regional lembrou o envolvimento com a comunidade que é promovido pelo desporto e sublinhou que, nesta área como noutras, o limite é o céu. E é com esta nota sobre o 47º aniversário da Associação de Jovens da Fonte do Bastardo que terminamos o Informação Açores de hoje. Tenha uma boa segunda-feira e uma ótima semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.